reconhece estado de emergência em Mariana. A ministra do Meio Ambiente fala em catástrofe ambiental e estuda punir as empresas responsáveis.
Ministério da Saúde monitora caso suspeito de ebola em Minas Gerais. Todas as medidas de segurança em saúde estão sendo adotadas.
Está valendo multas mais caras para quem bloqueia rodovias pelo país.
43 mil haitianos têm situação regularizada para permanecer no Brasil e recomeçar a vida.
Quarta-feira, 11 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O governo reconheceu hoje estado de emergência na cidade mineira de Mariana, onde duas barragens de lama se romperam e encobriu parte do distrito de Bento Rodrigues.
Mais de 630 pessoas estão desabrigadas e 21 desaparecidas. 4 mortes foram confirmadas.
O decreto permite que os moradores possam sacar o FGTS e ampliar as ações do governo para socorro às vítimas.
Já na questão ambiental, fiscais do IBAMA avaliam a qualidade da água que abastece cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, por onde a lama passa.
Hoje, a ministra do Meio Ambiente falou em catástrofe ambiental e estuda punir as empresas responsáveis.
Nessa quarta-feira, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que reconhece a situação de emergência em Mariana, Minas Gerais. Isso permite que as pessoas atingidas possam sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Além disso, o governo federal também vai poder ampliar as ações de assistência e reconstrução das áreas prejudicadas pelo desastre. Para o subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada de Minas Gerais, Geraldo Abreu, essa ajuda é bem-vinda.
Nós estamos trabalhando em conjunto, governo federal, governo do estado e os municípios diretamente atingidos, para que nós possamos reduzir os impactos e mitigar o bem-estar das populações que foi comprometido com as causas desse acidente.
Segundo o IBAMA, a estimativa é que pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração sejam despejados em diversas comunidades da região e também no Rio Doce, por onde a lama avança por cidades de Minas Gerais e chega ao Espírito Santo. O abastecimento de água das cidades que ficam perto do rio também pode ser prejudicado. A ministra do Meio Ambiente afirmou que é o maior acidente ambiental dos últimos 10 anos.
Uma catástrofe ambiental. Para você ter ideia, se a gente comparar o volume de lama que aconteceu nesse acidente, é pelo menos em torno de 5 a 6 vezes o volume do maior acidente internacional que já aconteceu em termos nos últimos 10 anos. A preocupação agora é realmente a se mitigar o máximo possível as consequências desse acidente do ponto de vista das populações que ainda estão expostas aos seus efeitos, particularmente na questão de abastecimento de água, tá? E particularmente, obviamente, naquilo que a gente puder ainda resgatar e preservar de fauna.
A ministra do Meio Ambiente afirmou ainda que o governo vai investigar a responsabilidade do desastre e vai punir os possíveis culpados.
Obviamente o IBAMA está monitorando tudo, o IBAMA tem relatórios, vai fazer relatório de dano, etc, etc. Se couber aplicação de multa por parte da área federal, nós aplicaremos, nós seremos rígidos, não tem essa história de achar que a pessoa não pune, etc. Vai ter punição, tem que, pela legislação brasileira, restaurar ambientalmente, terá que fazê-lo. Agora nós teremos que, obviamente, teremos que entender todo o processo e eu não tive acesso ainda às informações do licenciamento ambiental.
O Rio Doce também está sendo monitorado pelo Serviço Geológico do Brasil, que divulga boletins com as informações atualizadas sobre a situação do rio. Reportagem Leandro Alarcon.
Amanhã, a ministra do Meio Ambiente vai a Mariana para uma vistoria nos locais atingidos pelo rompimento das barragens.
E o governo federal também reconheceu situação de emergência em 8 municípios de 5 estados do país.
Em Japonvar, Minas Gerais, o motivo foi a falta de chuvas. E em Bacarena, no Pará, houve um derramamento. derramamento de óleo no mar, prejudicando comunidades do litoral e a pesca.
Em Ipê, Riozinho, Sarandi e Venâncio Ramos, no Rio Grande do Sul, foi decretado emergência por causa das chuvas intensas e o granizo.
E em Vidal Ramos, Santa Catarina, a causa foram as enxurradas e em dois córregos, São Paulo, um vendaval causou estragos na cidade.
Uma unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte foi isolada após receber um paciente com suspeita de infecção por ebola.
O resultado do teste vai sair em 24 horas e o Ministério da Saúde está acompanhando o caso.
Um homem de 46 anos chegou da Guiné, na África, e foi atendido na unidade de pronto atendimento de Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira. Ele apresentava sintomas como febre alta, dor muscular e dor de cabeça. A suspeita dos médicos que a doença poderia ter sido causada pelo vírus ebola levou o paciente a ser isolado. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que estão sendo adotadas todas as medidas do protocolo nacional estabelecido para suspeitas da doença.
Desde que a Organização Mundial de Saúde anunciou a ameaça emergência de saúde pública mundial pela epidemia de ebola, em 2014, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e outros ministérios, em articulação com estados e municípios, fez sua lição de casa. Está preparado adequadamente, seguindo todos os passos previstos no protocolo de preparação para eventual ocorrência de casos dessa doença. Estamos em alerta e trabalhando de maneira muito transparente. Todas as ações serão comunicadas à medida que as etapas forem sendo cumpridas.
Segundo o ministro, a unidade de saúde não está recebendo novos pacientes e todos os profissionais envolvidos no atendimento estão sendo monitorados. O paciente foi levado para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, referência nacional para os casos da doença. Reportagem Graziela Campanaro.
E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, decretou hoje situação de emergência em saúde pública após a suspeita de 141 casos de microcefalia em 44 municípios de Pernambuco.
Por causa da doença, o bebê nasce com o crânio menor.
O ministro disse que casos como esses exigem investigação, mobilização e monitoramento.
O Ministério da Saúde está tratando deste tema com a devida responsabilidade e urgência. Isso significa que o Ministério da Saúde, articulando estados e municípios, irá centrar todos os esforços necessários para investigar, monitorar e reforçar as equipes locais envolvidas na resposta a essa emergência.
Quem paga plano de saúde agora tem uma nova forma de acompanhar todas as informações sobre o seu plano.
Coberturas obrigatórias e reajustes, além de dúvidas e registros de reclamações, vão estar ao alcance das mãos por meio de um aplicativo para celulares e tablets lançado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
O aplicativo ANS Móvel permite que o usuário faça consultas aos dados de cada operadora, verifique se a empresa está regular, o número de beneficiários e ainda os reajustes aplicados pelas operadoras aos planos de saúde individuais e familiares. É o que explica a diretora adjunta de norma e habilitação de produtos da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Flávia Tanaka.
Um serviço que traz muita utilidade, que traz muita informação para o consumidor, é o buscador do rol de procedimentos, que indica a cobertura mínima obrigatória aos planos de saúde.
Hoje, mais de 50 milhões de pessoas são beneficiárias de planos de assistência médica e existem quase 22 milhões de contratos de planos exclusivamente odontológicos. Segundo a diretora Flávia Tanaka, o objetivo do aplicativo é facilitar o acesso dos consumidores a esses dados e dar mais transparência às informações.
A gente vem buscando cada vez mais fazer campanhas para que os consumidores entendam o que eles estão contratando, quais são os seus direitos, porque um consumidor mais informado, ele tem um melhor poder de escolha.
O ANS Móvel também direciona o usuário aos canais de comunicação com a agência, onde é possível registrar reclamações ou denúncias. O aplicativo está disponível nesse primeiro momento apenas para celulares e tablets com sistema operacional Android. A ferramenta pode ser baixada de graça na loja de aplicativos. Reportagem João Pedro Neto.
R$ 5.700.000 foram liberados pelo Ministério da Saúde para Santas Casas.
Os investimentos beneficiam 186 instituições de 17 estados.
A ideia é reforçar e qualificar os serviços oferecidos à população pelas Santas Casas e entidades filantrópicas.
O dinheiro foi arrecadado a partir dos concursos da Timemania realizados pela Caixa Econômica Federal, que destina 3% da arrecadação total dos jogos para o Sistema Único de Saúde.
7h11, no horário brasileiro de verão.
Multa mais cara para quem bloqueia rodovias pelo país.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e o motorista que insistir pode até perder o direito de dirigir por um ano.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 3 rodovias estavam bloqueadas por caminhoneiros nos estados de Mato Grosso e Paraná até às 6 horas da tarde de hoje.
As novas regras que alteram o Código Nacional de Trânsito já estão valendo. A infração por interromper ou perturbar a circulação em rodovias continua sendo gravíssima. Uma das mudanças foi no valor da multa, que triplicou. Passou de R$ 1.915 para R$ 5.746. E para os motoristas flagrados pela segunda vez bloqueando rodovias, a multa será dobrada, ou seja, de R$ 11.492. A infração também pode levar à suspensão do direito de dirigir por 12 meses e à apreensão do veículo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a fiscalização será reforçada.
É fundamental que o Estado tenha uma postura bastante firme nesses casos, porque nós temos situações de violência que às vezes acontecem com caminhoneiros que querem trabalhar, outras pessoas que são atingidas, inclusive, por ações daqueles que querem impedir a circulação livre das vias. Então, essas multas têm por objetivo, claramente, estabelecer a sanção, a punição daquelas pessoas com medidas que são inaceitáveis.
Para os organizadores de movimentos que obstruam as estradas, o valor da multa será ainda maior, de R$ 19.154. O movimento não foi reconhecido pelas entidades de classe e, segundo o ministro da Justiça, o objetivo das novas medidas é evitar prejuízos à população.
Então, portanto, não se trata de uma ação governamental para calar opositores, porque opositores vivem numa democracia e podem expressar legitimamente o que desejam pelas vias legalmente admitidas. Se trata de um movimento na defesa do interesse público, para que a população não sofra, para que as ambulâncias possam levar doentes aos hospitais, para que as cargas não pereçam, para que os supermercados forneça os alimentos que a população precisa.
A Força Nacional de Segurança Pública também foi autorizada a auxiliar a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
Permanecer no Brasil e ter os mesmos direitos dos brasileiros.
A partir de hoje, 43.700 haitianos tiveram a autorização de permanência concedida pelo governo brasileiro.
Uma chance de recomeçar a vida em outro país de forma legal.
A haitiana Nadine Talês tem 32 anos e vive há 2 no Brasil. Ela acabou de receber a autorização de permanência no país. Para ela, é um sonho que se torna realidade.
Essas coisas representam para mim visitar minha família, muitas coisas que eu não tenho palavra para descrever e para agradecer o Brasil por isso.
Além de Nadine, cerca de 43.700 haitianos receberam nesta quarta-feira a autorização de permanência no Brasil. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a partir de agora eles passam a ter os mesmos direitos dos brasileiros.
Acho isso muito importante, novas portas, oportunidades de trabalho, de situações de inserção social, de participação de programas, eles passam a ter. Então, acredito que isso é algo, é um reconhecimento muito claro de que o Brasil é um país que acolhe seus imigrantes, que respeita direitos, que não age de forma preconceituosa e que, portanto, faz desse nosso país um país generoso que sempre foi ao longo da sua história.
Na cerimônia de assinatura da permanência definitiva dos haitianos no país, o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, disse que o Brasil é uma pátria acolhedora e que os imigrantes estrangeiros contribuem para a construção da identidade nacional.
Brasil tem uma história de construção da sua nação através das migrações. Nossa brasilidade é uma brasilidade aberta, nossa nacionalidade é uma nacionalidade aberta que se constrói todos os dias.
O Brasil se tornou um destino procurado pelos imigrantes haitianos, principalmente depois do forte terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010. Desde então, o número de vistos concedidos pelo Brasil aos haitianos é crescente. Em fevereiro desse ano, foram 599. Em outubro, o número passou para mais de 2.200. Reportagem Thaísa Dias.
Aumenta o valor de petróleo brasileiro exportado em 2015.
Resultado de uma produção maior do óleo. A produção no pré-sal triplicou nos últimos 2 anos e meio, saltando de 300 mil barris por dia em abril de 2013 para 900 mil barris por dia em setembro deste ano.
52%. Esse foi o crescimento registrado entre janeiro e outubro deste ano. O desempenho se deve a uma elevação de 10% da produção brasileira de petróleo, além de encomendas de grandes mercados como China e Estados Unidos. Segundo o diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Erlon Alves Brandão, o resultado amplia a entrada de recursos no país.
Houve um grande aumento na produção brasileira de petróleo. Em 2015, a produção cresce cerca de 10%. Em 2014, também cresceu 11%. E isso deve continuar a ocorrer. Houve um grande investimento aí na produção do pré-sal. E isso é uma tendência aí atual e para os próximos anos. Isso é positivo, traz mais divisas para o Brasil. E isso contribui para o setor externo como um todo, que é uma das contas que contribui positivamente aí para o PIB esse ano, que faz gerar emprego e renda no país.
De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o aumento das vendas do óleo para outros países está reduzindo o saldo das importações menos exportações, que é a chamada conta petróleo. Hoje, a importação é maior, mas já caiu pela metade em comparação com o ano passado. Reportagem Aline Bastos.
Hoje a balança comercial de tudo que é exportado e importado é positiva. O saldo para o Brasil ultrapassa os 12 bilhões de dólares de janeiro a outubro.
Voz do Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff destacou hoje em vídeo divulgado na internet ações para ampliar o acesso à rede no país.
O vídeo foi produzido para o Fórum de Governança da Internet, coordenado pela Organização das Nações Unidas e que acontece em João Pessoa, na Paraíba.
Segundo a presidenta, é compromisso do governo conectar mais brasileiros à internet por meio de ações para a inclusão digital.
O nosso grande desafio é a ampliação do acesso à internet para aqueles que ainda estão desconectados, especialmente os que vivem em países em desenvolvimento. É necessário o esforço conjugado de todos os participantes aqui presentes para que possamos avançar no desenvolvimento de uma sociedade de inclusão digital. Esse é um compromisso de meu governo, que será implementado por meio do programa Banda Larga para Todos.
E amanhã, a presidenta Dilma sobrevoa a região de Mariana, em Minas Gerais, até o Espírito Santo, para avaliar a situação da lama que está em vazão pelo Rio Doce.
E a presidenta Dilma Rousseff nomeou hoje Giovanni Correia Queiroz para o cargo de presidente dos Correios.
Queiroz, ex-deputado federal pelo Pará e indicado pelo PDT, assume o posto em lugar de Wagner Pinheiro de Oliveira.
Na reforma administrativa promovida pelo governo no começo de outubro, o Ministério das Comunicações, em que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é vinculada, passou a ser coordenado por André Figueiredo, também do PDT.
E hoje a presidenta Dilma também divulgou nota oficial lamentando o acidente aéreo ocorrido ontem e que matou 4 pessoas em Minas Gerais.
Dilma expressou seu pesar aos familiares e amigos das vítimas, os pilotos e 2 executivos do Banco Bradesco.
O avião com as 4 pessoas caiu em uma área rural em Guardamó, na divisa de Minas com Goiás.
Um toque acendeu a luz.
Algo que para muita gente é simples, para outros brasileiros acender uma lâmpada, ter energia para abastecer a geladeira e ver a novela na TV era apenas sonho.
Sonho que chegou a comunidades distantes e áreas rurais do Brasil por meio do programa Luz para Todos, que hoje completa 12 anos.
O programa levou energia para mais de 15 milhões e meio de pessoas e ainda continua a atender para atender mais 1 milhão de brasileiros no norte do país.
As 58 famílias do assentamento Dom Fernando dos Santos Gomes, em Itaberaí, Goiás, permaneceram 6 anos sem energia elétrica. Em 2012, a eletricidade chegou com o programa Luz para Todos. O agricultor Irley Costa da Silva conta que o dia a dia da comunidade mudou com a luz elétrica.
Sem energia elétrica, para a gente que vive na roça, é muito dificultoso. Veja bem, aqui mesmo vizinho tinha pessoas que precisavam usar insulina, que é diabetes, então precisava de ter um medicamento gelado, aí não tinha, tinha que correr na cidade, buscar gelo. Era dificultoso demais a gota.
Irley Costa é uma das 15 milhões e 600 mil pessoas beneficiadas pelo programa, que atendeu mais de 3 milhões e 200 mil famílias em 12 anos. A energia também chegou às áreas indígenas. É o caso da aldeia Barra Velha, de Porto Seguro, no sul da Bahia. O cacique Aruan, da Federação Indígena das Nações Pataxós e Tupinambás, do extremo sul baiano, destaca os benefícios que a eletricidade trouxe para os índios.
Sem energia não tem a possibilidade também de estar dando aula, principalmente no período noturno, eu mesmo fazer um armazenamento de alimentos, e hoje é essa possibilidade.
E o Luz para Todos foi prorrogado até 2018 e vai atender mais 1 milhão de famílias, segundo o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Hildo Grüttner.
Completar, né, a função desse programa, que é levar energia elétrica para o meio rural da região norte também. Porque a região norte, por ser uma região com características bem peculiares, ela apresenta uma dificuldade bem maior da implantação do programa.
O Luz para Todos também gerou empregos e movimentou a economia. 485 mil vagas de trabalhos foram geradas. E no período, alguns desafios, como levar postes de 100 quilos a regiões de difícil acesso em barcos e também a passagem de cabos por dentro dos rios. Reportagem Ney Pereira.
No horário brasileiro de verão.
Brasil 2016.
O calendário dos torneios masculino e feminino de futebol das Olimpíadas já foi divulgado.
Os jogos vão acontecer em 6 cidades: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo.
A estreia da seleção brasileira feminina será no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro. E no dia seguinte, a seleção masculina entra em campo na capital brasileira, Brasília.
O calendário completo de todos os jogos do torneio está disponível na página da internet www.brasil2016.gov.br.
Voz do Brasil!
Esse som que você ouve agora é música típica que vem lá do Pará e da região amazônica, é o carimbó.
O nome, que na língua indígena tupi significa pau que produz som, envolve música e coreografias típicas do Nordeste paraense.
Hoje esse ritmo cheio de tradição foi registrado como Patrimônio Cultural e Material do Brasil pelo IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O título consolida o reconhecimento dessa expressão como referência da cultura nacional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo reconhece estado de emergência em Mariana. A ministra do Meio Ambiente fala em catástrofe ambiental e estuda punir as empresas responsáveis.
O Ministério da Saúde monitora caso suspeito de ebola em Minas Gerais. Todas as medidas de segurança em saúde estão sendo adotadas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Na semana que vem, o Tribunal de Contas da União vai realizar diálogo público sobre sustentabilidade dos regimes previdenciários. E, inicialmente, o ministro do TCU, Vital do Rego, recebe o ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, e o governador do Piauí, Wellington Dias. Eles vão discutir o regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos. Em seguida, o ministro do TCU, Augusto Nardes, debate com a senadora Ana Amélia e com o pesquisador Leonardo Rangel, do IPEA, os modelos de previdência adotados mundo afora. Finalmente, o tema será o regime geral da previdência. O ministro do TCU, José Múcio Monteiro, recebe o senador José Pimentel e o secretário especial da Previdência, Carlos Gabas. Será na terça, dia 17, na sede do TCU em Brasília. Inscreva-se gratuitamente no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.